Muito obrigada, senador Paim. Eu quero dizer também que vou tentar colaborar aqui, senador Jaime, não usando o tempo todo, para que Vossas Excelências possam usar da palavra. Serei bastante cooperativa, pelo menos tentarei. Se o senhor ficar aí me fazendo sinal, eu vou lembrando de que tenho que ser cooperativa. Mas, senhor presidente, eu vou aqui registrar dois assuntos que considero extremamente importantes. Um deles diz respeito à greve dos servidores da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que já chega a quase 30 dias. Uma greve que foi deflagrada já no momento em que a categoria não viu qualquer possibilidade de negociação com a superintendência, com a direção da Zona Franca de Manaus, com o Ministério de Indústria e Comércio Exterior e tampouco com o Ministério do Planejamento. São reivindicações importantes, senhor presidente, em relação ao funcionamento da superintendência da Zona Franca de Manaus, mas principalmente em relação à carreira dos servidores daquela autarquia. Eu já falei deste assunto aqui, mas quero apenas repetir, presidente. O salário dos servidores da SUFRAMA, e a SUFRAMA não é apenas uma autarquia, um órgão, está aqui o senador pelo estado do Amapá, que sabe disso, não é apenas um órgão que cuida das empresas, das indústrias que são instaladas no Polo Industrial de Manaus, mas cuida de todas as áreas de livre comércio. O senador Randolfo sabe perfeitamente disso, Randolfo Rodrigues, das áreas de livre comércio e também do desenvolvimento daquela região, porque muito mais do que uma superintendência, uma autarquia, a Zona Franca também é uma agência de desenvolvimento regional. Mas, infelizmente, comparando os salários dos servidores federais daquele órgão com outros servidores do governo federal, senhor presidente, a gente vê o quanto estão defasados os salários dos servidores da SUFRAMA. E se comparar os salários da SUFRAMA, cuja autarquia é vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, Desenvolvimento do Comércio, com salários pagos dentro do próprio Ministério, a gente percebe a defasagem. Por exemplo, determinada carreira de nível superior que recebe no Ministério de Indústria e Comércio R$ 13.000, aproximadamente, na SUFRAMA chega a ultrapassar um pouquinho os R$ 4.000. Ou seja, algo que não é compatível com as atribuições e responsabilidades que têm aqueles servidores, todos eles concursados, todos eles detentores de grande capacidade técnica. Eu estive há mais de uma semana com eles, lá na superintendência, me reuni com eles, com o sindicato e também com o superintendente. Tivemos uma reunião importante com o ministro de Indústria e Comércio, com o secretário executivo daquele ministério. E trabalhávamos com a possibilidade de que hoje acontecesse um acordo que levasse ao fim da paralisação. Mas os servidores não aceitaram a proposta do governo federal. E, senador Paulo Paim, eu procurei o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e disse a eles: tenho me empenhado muito para tentar, assim como toda a bancada, não só do Amazonas, mas de todos os estados, e lá na reunião com o ministro estavam presentes o Amapá, o Acre, Rondônia e Roraima, além do Amazonas, nós temos nos empenhado para ajudar a resolver o problema. Agora, a proposta que o governo apresentou é inadmissível, eu acabei de falar, senador Paim. Servidor de nível superior do MDIC, que recebe R$ 3.000, o da SUFRAMA, que é ligado ao mesmo ministério, recebe R$ 4.000. É impossível continuar com essa situação. E numa cláusula da proposta apresentada pelo governo, redigida, não sei se pelo Ministério do Planejamento, diz o seguinte: que será pactuada uma agenda específica por meio de um grupo de trabalho com prazo de conclusão de 180 dias. Agora repare, senador Paim, Vossa Excelência, que é um grande defensor dos trabalhadores, vírgula, sem compromisso de impacto orçamentário até 2015. É brincadeira, nós estamos em 2014. Até 2015 é impossível. Eu acho que eles até entenderiam a particularidade do momento vivido, praticamente vésperas de um processo eleitoral. Eles entenderiam. Mas colocar que sem impacto orçamentário até 2015, para quem tem uma carreira tão defasada quanto ele, senador Aníbal, é impossível. Conversei hoje com Ricardo Schaeffer, secretário executivo do Ministério, e disse a ele, tem convicção plena e absoluta que a bancada vai continuar trabalhando, vai tentar continuar e vai continuar tentando um acordo. Agora, não pode ser isso, não pode, não pode. E aqui eu quero fazer um apelo ao Ministério do Planejamento para que seja sensível, sensível. Acho que, repito, esse ano, até as eleições, eles têm a compreensão do que esse momento significa e da especialidade desse momento, eles até teriam a compreensão. Vamos formar um grupo enquanto isso acaba o processo eleitoral, mas querer que eles aceitem um acordo e que esse acordo não prevê nenhum reajuste agora e tão pouco em 2015 é absolutamente impensável, eu diria até inaceitável por parte dos servidores. Então, eu creio que poderíamos e devemos ter, nós já estamos solicitando uma audiência com o Ministério do Planejamento para continuar o diálogo e encontrar uma forma de resolver o problema. O Acre está quase parando, Rondônia está parando e as fábricas da Zona Franca vão parar. E aqui eu falo de um faturamento de mais de 60 bilhões de reais ano. Não é um polo industrial qualquer, é um polo industrial importante para a região e para o país. Então, fica aqui essa minha solidariedade aos servidores e a disposição, principalmente, de, junto com a bancada desses estados da região norte, continuar trabalhando para que seja possível a realização de um acordo. O segundo tema, senhor presidente, que me traz a essa tribuna, diz respeito a uma matéria muito importante, conversava sobre ela com o senador Randolph, que foi publicada na imprensa no dia de hoje. E eu confesso que não sabia do conteúdo, tomei conhecimento somente hoje. É uma matéria que se refere a dados, aos primeiros resultados relativos a uma pesquisa desenvolvida em parceria entre a NASA e o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. A NASA, que é a Agência Espacial Americana. Então, há uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e Agência Espacial Americana para fazer um estudo em relação à floresta amazônica. Até quanto a floresta amazônica captura de gases de efeito estufa da atmosfera ou até quanto a região amazônica, a floresta, emite gases de efeito estufa. Nos idos de 90, iniciou uma polêmica muito forte, senhor presidente, inclusive com alguns indicativos de alguns estudos científicos, entretanto pouco confiáveis, em decorrência da pequena amostra que ambos apresentavam. Mas uma polêmica que diziam que a floresta mais emitia gases de efeito estufa do que limpava o planeta de CO2. Pois bem, senhor presidente, diz o seguinte a matéria publicada, que esse estudo concluído pela NASA resolveu um longo debate a respeito do papel da floresta amazônica em relação ao aquecimento global. Pesquisadores se perguntavam se a floresta seria capaz de absorver uma quantidade maior de dióxido de carbono, CO2, do que ela emite naturalmente. A resposta obtida pela pesquisa da NASA divulgada ontem, mostra que a Amazônia realmente ajuda a reduzir o aquecimento global. O CO2 é um dos gases, senhor presidente, responsáveis pelo efeito estufa, portanto, pelo aquecimento global, pois leva ao aumento da temperatura terrestre. Enquanto as árvores vivas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera ao longo de seu crescimento, as árvores mortas devolvem o gás para a atmosfera no período de sua decomposição. A hipótese de que a floresta estaria emitindo mais gás do que absorvendo surgiu, como eu aqui já relatei, na década de 90, quando se descobriu que enormes áreas de florestas costumam morrer devido a intensas tempestades. Antes do estudo da NASA, medições desse balanço também, como disse, senhor presidente, mostravam que entre emissão e absorção de CO2 na floresta amazônica haviam dúvidas, porque os estudos feitos anteriormente a esse desenvolvido pela NASA em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil não apresentavam amostras significativas que pudesse levar à sua confiabilidade. Entretanto, eram suficientes para gerar essa grande polêmica. Se áreas florestais como a área da Amazônia limpavam ou poluíam mais ainda a atmosfera do planeta. E esse estudo vem demonstrando, senhor presidente, a importância da floresta em pé. E mais do que isso, senador Randolph, mostra que você manter a floresta intacta sem mexer também não é o melhor caminho, porque a árvore, como todo ser vivo, nasce, cresce e morre. E se você não promover o manejo, né, sustentável da floresta, a árvore vai morrer e vai, a árvore morta, contribuir para ao aumento o aumento das emissões de gases de efeito estufa, de gás carbônico. Então, acho que esse estudo é muito importante, porque tira uma dúvida e recoloca, sem qualquer sombra de dúvida, a Amazônia num patamar de grande importância para o equilíbrio climático do planeta e para o enfrentamento de forma correta das mudanças climáticas. Então, eu quero dizer que devo sugerir também que a Comissão de Meio Ambiente dessa Casa sugira um debate, uma audiência, promova a realização de uma audiência pública para que a gente possa tomar conhecimento com mais detalhes desse estudo importante que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Eu me preocupei muito à época em que houve esse acordo com a possibilidade da NASA estar na Amazônia desenvolvendo esse trabalho. Mas hoje nós percebemos que a divulgação dos primeiros resultados da pesquisa é muito importante para o mundo, mas principalmente para a gente, para nós do Brasil e para a gente que vive na Amazônia. Muito obrigada, senhor presidente.